E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar de Maringá, Tenente Coronel Roberto dos Anjos Padilha, e o Capitão Frank Coelho, porque policiais militares estão sendo capacitados para o atendimento às vítimas de violência doméstica. Coronel, boa tarde.
Boa tarde, é uma satisfação estar no seu programa aqui, prestando esclarecimentos a respeito do assunto.
Capitão, boa tarde.
Boa tarde, é um prazer estar falando aqui na CBN.
Coronel, primeiramente, gostaria de saber do senhor, né, essa capacitação, na verdade, não se limita a uma capacitação, o senhor estava explicando, né?
Na verdade, é um projeto, dentre outros, que nós desenvolvemos no policiamento preventivo no 4º Batalhão, e esse projeto tem, dentre os objetivos, a capacitação de policiais. Nós verificamos que, dos atendimentos de ocorrências oriundos do 190, a violência contra a mulher é um tipo de ocorrência atendida pelos policiais onde ocorre um índice muito grande de reincidência. Muitas vezes o policial retorna àquele endereço várias vezes no mesmo dia e nas semanas seguintes com o mesmo problema. E a partir daí nós procuramos o Poder Judiciário, a Secretaria da Mulher e também o Ministério Público para encurtar e para facilitar o atendimento em relação a questão dessa vítima, essa vítima de violência doméstica. Então, a partir daí, nós estabelecemos alguns protocolos da Polícia Militar com o Poder Judiciário, com a Secretaria Municipal da Mulher, no sentido de que tenhamos uma rede de proteção, que já existe essa rede de proteção, mas ela seja aperfeiçoada e mais integradas entre os órgãos que protegem, né, em relação à violência contra a mulher e a aplicação efetiva da Lei Maria da Penha. Se formos falar em Lei Maria da Penha, em Maringá, através da 5ª Vara Criminal, é recente, né? Nós temos vários processos em andamento, mas é recente a aplicação efetiva dessa lei, diferente de outros tipos penais. Outra coisa que ocorre no dia a dia nosso, que quando nós encaminhamos uma vítima dessa delegacia, ela está envolta também na recepção da 9ª SDP, por exemplo, a outros tipos criminais, né? Nós, no mesmo noite, por exemplo, nós temos encaminhamento de traficantes, de pessoas que cometem furto, cometem roubo, acaba tendo um constrangimento em relação a essa vítima lá naquele ambiente não apropriado para isso. Também nós estamos trabalhando isso junto com o delegado Osmir, no sentido também de humanizar esse atendimento, não só por parte dos policiais militares, mas também por parte dos policiais civis. Nesse tocante também, a estruturação também, nós fazemos coro com a Polícia Civil, uma estruturação melhor da Delegacia da Mulher, né? Ela carece também de recursos humanos, no sentido do atendimento, e esse projeto também visa isso, né? Reivindicar mais policiais civis para trabalhar nesse setor, mais delegados para trabalhar nesse setor, e policiais qualificados. Então, o treinamento, né? O treinamento ele está acontecendo no 4º Batalhão, na Associação Comercial, e lá os juízes, né, Dr. Marcel, está expondo aos policiais, os promotores, Dr. Antônio e Dr. Adriano, e também a Dra. Mônica, a juíza titular da Vara da Mulher, expondo a visão do Ministério Público, né, a visão do Poder Judiciário em relação a quando recebe os processos e quando os policiais são ouvidos. Então, tirando muitas dúvidas em relação à questão da legislação penal existente, e também, paralelo a isso, psicólogas da Secretaria da Mulher também estão colocando o lado da psicologia, da Secretaria da Mulher, dessa mulher que eles recebem a nível de prefeitura também para esse atendimento. Então, nós acreditamos que, ao final desse projeto, nós tenhamos aí policiais mais qualificados e também protocolos mais definidos em relação a esse atendimento. Então, nós tratamos a questão da mulher, né, como um grupo vulnerável, entre outros que nós tratamos a nível de atendimento de ocorrência, e com isso nós queremos melhorar esse atendimento por parte da Polícia Militar. E o policial conhece da legislação. Né? O problema é ele deixar de lado o preconceito, que infelizmente na nossa sociedade ainda existe muito preconceito em relação a essa temática, né, em relação à violência doméstica, e muitas vezes a mulher, o que ocorre na prática na violência doméstica? Muitas vezes ela aciona a Polícia Militar, né, a Polícia Militar chega ao local, e ela lá no local da ocorrência, ou posterior, quer desistir da ação penal. Muitas vezes ela sofre essa violência doméstica, não por naquele dia, mas ela vem sofrendo durante anos.
Né? E quer desistir por quê, Coronel? Porque a gente trouxe uma reportagem aqui mostrando que muitas mulheres desistem porque elas são dependentes financeiramente do agressor.
É, dependentes financeiramente, a questão financeira, né? Dependentes financeiramente, a questão dos filhos, uhum. né? Tem uma série de fatores, né? Com que faz com que ela queira desistir da ação penal muitas vezes. Mas, principalmente, a questão financeira pesa muito uhum. e a questão, por exemplo... se ela sair de casa, e isso que muitas vezes as mulheres não sabem, né? Nós uhum. temos uma rede de proteção em Maringá, nós temos uma casa-abrigo, nós temos uma estrutura da Secretaria da Mulher que oferece esse amparo, que a própria legislação prevê, e o município cada vez mais está se estruturando nesse sentido. É isso que nós queremos que o policial, no atendimento da ocorrência, já informe para essa vítima. A senhora tem esse amparo do município, uhum. do Ministério Público, do Poder Judiciário. Então, essa insegurança, por exemplo, se o meu marido me tirar de casa, para onde eu vou?
Ela tem que saber que ela tem uma rede de proteção.
Ela tem que saber que ela tem uma rede de proteção. Além, por exemplo, ela pode ir para casa de familiares, mas não tem familiares para ir. O município pode oferecer e oferece, né? Uhum. Então, a Secretaria da Mulher é muito importante nesse uhum. processo e estando junto com o Poder Judiciário e com a Polícia Militar.
Capitão Frank, eu gostaria de entender como que é essa capacitação, né? Que, inclusive, o coronel disse que há muito preconceito ainda. Essa capacitação lida com essa situação?
Sim, essa capacitação lida com todas as situações que podem ocorrer no dia a dia do atendimento dessas ocorrências. Só para a gente pontuar, os temas são os aspectos práticos da aplicação da Lei Maria da Penha, um tema tendo como palestrante os juízes da Quinta Vara, a atuação do Ministério Público é uma outra temática que foi tratada nessa capacitação, e também a atuação da rede de proteção do município. Então, com a junção de esforços e também que cada instituição, dentro da sua esfera de atribuição, pode colaborar, a palavra-chave é prevenção. Uhum. Então, nós temos muitos casos, como o coronel já bem pontuou, em que a mesma vítima aciona diversas vezes a Polícia Militar. Então, é preciso entender esse crime antecipadamente, para que se consiga fazer realmente uma prevenção. Porque quando a Polícia Militar é acionada, a situação já está bastante complicada, já pode ter tido uma agressão, já pode ter tido uma ameaça ou vários outros crimes. Então, o objetivo é o quê? É antecipadamente fazer uma junção de esforços para prevenir. Porque, de acordo com estudos do setor de análise criminal, nós temos as maiores reincidências desse tipo de crime sextas, sábados e domingos, com predominância no domingo à noite. Então, uhum. de acordo com esses estudos, nós então, junto com os demais órgãos, nos juntamos, estamos fazendo essa capacitação e, como o coronel já disse antecipadamente, essa é uma das fases desse projeto de um novo atendimento mais personalizado para esse tipo de crime.
Como que é essa prevenção? Funciona de que forma?
Essa prevenção funciona da seguinte forma. Vai ser montado um protocolo de atendimento mais personalizado. Uhum. Essas reuniões já estão trazendo uma comunicação muito mais facilitada entre as instituições. Uhum. Então, vamos supor, nós temos um atendimento de uma ocorrência em determinado bairro, envolvendo um agressor e uma vítima, mas que ainda está inicial. Ainda está naquela fase de discussão, ainda que são os xingamentos, são as ameaças. Então, se for feito um trabalho direcionado para esse caso específico, pode-se evitar que, no futuro, isso progrida para uma agressão ou até mesmo para um homicídio.
Então, a polícia que conhece esse caso, que já atendeu, talvez, ali uma ocorrência mais simples, ela pode levar essa vítima a um outro ponto, a uma outra ponta dessa rede de proteção.
Sim, é aí
que... Avisar um psicólogo.
É aí que está o grande objetivo desta rede. É que não se encerre no trabalho da polícia. Uhum. Tudo que pode ser feito antes da atuação uhum. da polícia e depois é o que vai causar a prevenção.
A mulher também pode adotar medidas preventivas, de defesa?
Sim, com certeza. Quando se fala em relacionamento familiar, é bastante complexo, né? A gente não pode entender isso simplesmente como o atendimento da Polícia Militar no momento da emergência. Uhum. Então, tem todo um trabalho que pode ser feito tanto com a vítima, como também com o agressor. Então, o Ministério Público atua bastante nesse setor, conversando, oferecendo até transações penais para o agressor. Uhum. A mulher, ela tem dentro da rede de proteção condições de fazer uma capacitação para que ela não fique, como foi dito anteriormente, dependente economicamente do marido. E todo esse trabalho que é feito pelo assistente social e psicólogo pode evitar que ela se torne uma vítima, porque a partir do momento do primeiro atendimento em que ela está no início, ela já é uma vítima em potencial. Uhum. Então, pode-se evitar um problema maior no futuro.
E como o coronel disse, são casos reincidentes, né? E a cada reincidência, essa violência aumenta, né?
Sim. Pelos estudos, e também esse é um dos temas tratados nesses eventos, esse crime, essa agressão, ela não acontece da noite para o dia. Então, às vezes, nós atendemos uma ocorrência que está bem no início. Foi xingamentos, às vezes, muitas vezes. Mas esse xingamento, ele vai evoluindo, esse momento de tensão do casal vai evoluindo, até que chega no ápice aí de uma agressão ou até mesmo de um homicídio. Então, o que diz a palavra prevenção? É justamente evitar que isso que está bem no começo chegue a uma prevenção. E muitas vezes não é nem a separação do casal, mas é um acompanhamento mais aproximado, é a vontade dos dois de resolverem a situação.
Tá certo. Coronel, aproveitando a presença do senhor aqui, eu gostaria de falar sobre o CIOSP, né? O Centro de Atendimento Integrado, né? De Monitoramento, é isso? Como é que funciona o CIOSP,
coronel? O CIOSP, né? Ele atende o nosso 190, né? Ele é a porta de entrada da Polícia Militar em relação à questão das ocorrências. Hoje o CIOSP de Maringá, é integrado também, nós atendemos Maringá e o município de Sarandi, né? Nós temos um projeto futuro que, além dos dois municípios que nós atendemos aí, a gente possa atender aí os outros municípios que compõem a área do 4º Batalhão, que são 25 municípios. Só para ter uma noção, em média, são mais de 1.200 ligações dia no nosso 190. A partir dali, nós despachamos as nossas viaturas para o atendimento de ocorrência, ou também, quando a ocorrência não é para a Polícia Militar, nós acionamos outros órgãos também, né? Então, nós fazemos campanha também para divulgar outros números de emergência também, porque muitas pessoas acabam ligando para o 190 quando o caso é de outro órgão, né? Por exemplo, perturbação do sossego, né? Pode ser atendido pela Prefeitura Municipal, pela guarda Municipal. Então, o nosso CIOSP hoje, as ligações, nós temos um problema do trote, né? O trote, realmente, não só nós, mas todos os órgãos de emergência sofrem, mas mais particularmente quem sofre mais é a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.
Mas vocês identificam, né?
Nós identificamos, as ligações são todas gravadas, né? Todas as ligações são gravadas, até para subsidiar o Poder Judiciário, o Ministério Público, quando necessário, em relação à questão processual, e também para resguardar o nosso policial e também identificar os números da onde saem essas ligações. E de tempos em tempos a gente faz trabalho preventivo e até repressivo em relação à questão do trote. Então o 190 hoje ele funciona também por um apoio muito grande que o Conselho Comunitário de Segurança de Maringá dá na estrutura, né, do atendimento do 190. Então tudo que nós temos hoje de tecnologia em relação à gravação, a questão posterior, uma investigação que nós iniciamos e em conjunto com a Polícia Civil, a gente cumpre os mandados de busca, mandado de prisão, essa estrutura é propiciada pelo Conselho Comunitário de Segurança e o empresariado de Maringá.
Tá certo. Coronel, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Capitão, muito obrigada também. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde, coronel.
Obrigado pela oportunidade de expor o nosso trabalho aqui nessa tarde.
Boa tarde, capitão.
Uma boa tarde à CBN e a todos os ouvintes.
Conversamos com o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, Coronel Roberto dos Anjos Padilha, e também conversamos com o Capitão Frank Coelho, falando sobre a rede de proteção que está sendo intensificada, que está sendo aumentada aqui em Maringá para proteger a mulher da violência doméstica, com a criação, a definição de protocolos.